Se podes olhar, vê. Se podes ver, repara. Em Terra de Cegos, a vida e a obra de José Saramago. É comum ouvir por aí que em terra de cego, quem tem um olho é rei. José Saramago foi um homem de dois olhos, bem abertos, mas não se contentou em apenas ver, ele agiu. Junto a nomes como Camões e Fernando Pessoa, é considerado hoje um dos maiores e mais influentes escritores de língua portuguesa da história. Neste programa, você vai conhecer a história de José Saramago, baseada na sua autobiografia. De vez em quando, você vai ouvir uma voz diferente. Preste atenção a ela. É dele, o próprio José Saramago. José Saramago nasceu numa família de camponeses em Azinhaga, uma pequena povoação situada na província do Ribatejo, na margem direita do rio Almonda, a uns 100 quilômetros a nordeste de Lisboa, a capital portuguesa. Seus pais se chamavam José de Souza e Maria da Piedade. José de Souza teria sido também o seu nome, se o funcionário do Registro Civil, por sua própria iniciativa, não lhe tivesse acrescentado a alcunha porque a família de seu pai era conhecida na aldeia, Saramago. Saramago é o nome de uma planta, cujas folhas, naqueles tempos de carência, serviam como alimento na cozinha dos pobres. Só aos 7 anos, quando teve de apresentar na escola primária um documento de identificação, é que se veio a saber que o seu nome completo era José de Souza Saramago. Mas este não foi o único problema de identidade do autor. Embora tivesse nascido no dia 16 de novembro de 1922, os documentos oficiais referem que ele teria nascido dois dias depois. Foi graças a esta pequena fraude que a sua família escapou de pagar uma multa por falta de declaração do nascimento no prazo legal. Em 1924, por ter participado de uma guerra como soldado de artilharia e conhecido outros ambientes diferentes do viver da aldeia, seu pai decidiu deixar o trabalho do campo e mudar-se com a família para Lisboa, onde começou a exercer a profissão de policial, para a qual não se exigiam mais habilidades literárias do que ler, escrever e contar. Poucos meses depois de a família ter se instalado na capital, morreu seu único irmão, Francisco, que era 2 anos mais velho que Saramago. As condições em que viviam melhoraram um pouco com a mudança, ainda que não fosse o ideal.
Se eu pudesse repeti-la, repeti-la exatamente como foi. Frio, com a pouca comida, com as moscas e os porcos e com tudo aquilo. Eu não quero cair, enfim, nesta coisa do miserabilismo, que eu fui pobre, não.
Somente por volta dos seus 13 ou 14 anos, a família passou a viver numa casa só para eles. Era pequeníssima. Até então, sempre tinham habitado em partes de casa, com outras famílias. Durante todo este tempo, e até a maioridade, Saramago passava muitos e prolongados períodos na aldeia com seus avós maternos, Jerônimo Melrinho e Josefa Caixinha. Foi bom aluno na escola primária. Na segunda série já escrevia sem erros de ortografia, e a terceira e quarta séries foram feitas em um só ano. Foi depois para o liceu, onde permaneceu por 2 anos, com notas excelentes no primeiro, nem tão boas no segundo, mas sempre estimado por colegas e professores. Tanto que, aos 12 anos, foi eleito tesoureiro da Associação Acadêmica. Entretanto, seus pais haviam chegado à conclusão de que, por falta de recursos financeiros, não poderiam manter o filho no liceu. A única alternativa que se apresentava então seria entrar para uma escola de ensino profissional. Durante 5 anos, Saramago aprendeu o ofício de serralheiro mecânico.
Exerce como serralheiro mecânico numa oficina de automóveis, rodando válvulas, tirando reparando motores e coisas assim.
O mais surpreendente era que o plano de estudos da escola naquele tempo, além de se orientar para formações profissionais técnicas, incluía aulas de francês e uma disciplina de literatura. Como Saramago só viria a ter dinheiro para comprar seus próprios livros aos 19 anos, foram os livros escolares de português que abriram seus olhos para a literatura. Terminado o curso, trabalhou durante 2 anos como serralheiro mecânico numa oficina de reparação de automóveis. Foi também nesta época que ele começou a frequentar, nos períodos noturnos de funcionamento, uma biblioteca pública de Lisboa. E foi aí, sem ajudas nem conselhos, apenas guiado pela curiosidade e pela vontade de aprender, que o seu gosto pela leitura se desenvolveu. Em 1944, Saramago se casou pela primeira vez. Aí, já tinha mudado de atividade. Trabalhava num órgão de segurança social como empregado administrativo. Sua mulher, Hilda Reis, que era datilógrafa nos Caminhos de Ferro, viria a ser, muitos anos mais tarde, um dos mais importantes gravadores portugueses. Em 1947, ano do nascimento de sua única filha, Violante, Saramago publicou o primeiro livro, o romance que ele chamou de A Viúva, mas que por questões editoriais saiu com o nome de Terra do Pecado. Escreveu ainda outro romance, Clarabóia, que jamais foi publicado, e começou outro, que não passou das primeiras páginas. Este se chamaria O Mel e o Fel, ou talvez Luiz, filho de Tadeu. A dúvida ficou resolvida quando ele abandonou o projeto. Começava a tornar-se claro para ele que ainda não tinha algo que valesse a pena dizer. Então, durante 19 anos, ele esteve completamente ausente do mundo literário português, até 1966, quando publicaria Os Poemas Possíveis. Por motivos políticos, Saramago ficou desempregado em 1949, mas graças a um antigo professor da escola técnica, pôde trabalhar numa empresa metalúrgica. No final dos anos 50, passou a trabalhar numa editora, Estúdios Cor, como responsável pela produção. Assim, Saramago voltava ao mundo das letras que tinha deixado anos antes, mas ainda não como autor. Essa nova atividade permitiu que ele conhecesse e criasse relações de amizade com alguns dos mais importantes escritores portugueses da época. Para melhorar o orçamento familiar, mas também por gosto, ele começou, a partir de 1955, a dedicar uma parte do tempo livre a trabalhos de tradução, atividade que se prolongaria até 1981. Traduziu uma lista enorme de grandes nomes, como Tolstói, Baudelaire e Hegel. Por algum tempo, ele também atuou como crítico literário. Em 1966, finalmente publicou Os Poemas Possíveis, uma coletânea poética que marcou sua volta à literatura. Já em 1970, publicou outra coletânea de poemas, chamada Provavelmente Alegria, e logo lançou também 2 coletâneas de crônicas publicadas na imprensa, intituladas Deste Mundo e do Outro e A Bagagem do Viajante. A crítica literária tem considerado estas crônicas essenciais à compreensão do seu trabalho posterior. Divorciou-se em 1970 e iniciou uma relação de convivência com a escritora portuguesa Isabel da Nóbrega, que duraria até 1986. No final de 1971, Saramago deixou a editora e trabalhou durante os 2 anos seguintes no jornal Diário de Lisboa, como coordenador de um suplemento cultural e como editorialista. Em abril de 1975, passou a exercer as funções de diretor adjunto de outro jornal, o Diário de Notícias, e desempenhou este cargo até novembro deste ano. Foi demitido em razão das mudanças ocasionadas pelo golpe político-militar de 25 daquele mês, que travou o processo revolucionário. Alguns de seus livros assinalam esta época. Você está ouvindo Em Terra de Cegos, a vida e a obra de José Saramago. Voltamos a apresentar Em Terra de Cegos, a vida e a obra de José Saramago. Sem emprego outra vez, e considerando a situação política da época, Saramago se deu conta de que seria dificílimo para ele encontrar trabalho. Foi então que decidiu se dedicar inteiramente à literatura. Afinal, já era hora de saber o que poderia realmente valer como escritor. No início de 1976, ele se instalou por algumas semanas em Lavre, uma povoação rural da província do Alentejo. Foi esse período de estudo, observação e registro de informações que deu origem, em 1980, ao romance Levantado do Chão, em que nasce o modo tão característico da narrativa de Saramago. Na década de 80, além de alguns contos e peças, o escritor se dedicou bastante ao romance. Alguns de seus livros mais aclamados pela crítica, como O Ano da Morte de Ricardo Reis e A Jangada de Pedra, foram escritos neste período. Em 1986, Saramago conheceu a jornalista espanhola Pilar del Río. Eles se casaram em 1988.
E aí começa realmente a minha segunda vida, porque com 63 anos, o que é que se espera que aconteça? Já não muita coisa.
Em 1991, o governo português censurou o seu romance, O Evangelho Segundo Jesus Cristo, vetando a sua apresentação num prêmio literário europeu, sob o pretexto de que o livro era ofensivo para os católicos.
Durante 40 anos, quase 50 anos, nós todos tivemos que aguentar o fascismo, o fascismo tinha as suas regras, depois aprendeu livros, meteu os escritores na cadeia, algumas vezes, e agora chega a democracia e proíbe-me um livro. E uma censura que eles justificavam desta maneira. O livro era ofensivo para os católicos portugueses, como se eu tivesse alguma coisa a ver com os católicos portugueses. Não?
Ouça um trecho do livro. O filho de José e Maria nasceu como todos os filhos dos homens, sujo do sangue de sua mãe, viscoso das suas mucosidades e sofrendo em silêncio. Chorou porque o fizeram chorar, e chorará por este mesmo e único motivo. Devido à censura, Saramago e a mulher se mudaram em fevereiro de 1993 para a ilha de Lanzarote, no arquipélago das Ilhas Canárias, onde viveu até a morte. Foi aí que ele começou a escrever um diário, Cadernos de Lanzarote, que está publicado em 5 volumes. Em 1995, publicou o romance Ensaio sobre a Cegueira, uma de suas obras mais conhecidas, especialmente pela versão que ganhou, anos mais tarde, no cinema, dirigido pelo renomado diretor Fernando Meirelles. Confira um trecho do livro. O sinal verde acendeu-se, enfim. Bruscamente os carros arrancaram, mas logo se notou que não tinham arrancado todos por igual. O primeiro da fila do meio está parado. Deve haver ali um problema mecânico qualquer. O acelerador solto, a alavanca da caixa de velocidades que se encravou, ou uma avaria do sistema hidráulico, blocagem dos travões, falha do circuito elétrico. Se é que não se lhe acabou simplesmente a gasolina. Não seria a primeira vez que se dava o caso. O novo ajuntamento de peões que está a formar-se nos passeios vê o condutor do automóvel imobilizado, a esbracejar por trás do para-brisas, enquanto os carros atrás dele buzinam frenéticos. Alguns condutores já saltaram para a rua, dispostos a empurrar o automóvel empanado para onde não fique a estorvar o trânsito. Batem furiosamente nos vidros fechados. O homem que está lá dentro vira a cabeça para eles, a um lado, a outro, vê-se que grita qualquer coisa. Pelos movimentos da boca, percebe-se que repete uma palavra. Uma não, duas. Assim é realmente. Consoante se vai ficar a saber quando alguém, enfim, conseguir abrir uma porta. Estou cego. Em 1997, lançou Todos os Nomes e o conto da Ilha Desconhecida. Em 1995, ele recebeu o Prêmio Camões, um dos mais importantes da literatura portuguesa. E em 1998, o Prêmio Nobel de Literatura.
E de repente estou a pensar, enfim, aturdido, enfim, pela notícia e tal, do Prêmio Nobel. E em voz alta, sim, tenho o Prêmio Nobel. E quê? Que eu achava pouco ter o Prêmio Nobel? Não, não, não. É que no fundo, tudo é pouco. Tudo é insignificante. Que eu estivesse a pensar no universo e em relação ao universo, o Prêmio Nobel não teria importância nenhuma.
Com o Prêmio Nobel, a sua atividade pública ganhou força. Saramago viajou então pelos 5 continentes, oferecendo conferências, recebendo graus acadêmicos, participando em reuniões e congressos de caráter literário, social e político. mas principalmente participou em ações reivindicativas da dignificação dos seres humanos e do cumprimento da Declaração dos Direitos Humanos, por uma sociedade mais justa, onde a pessoa seja prioridade absoluta, e não o comércio ou as lutas destrutivas por um poder hegemônico. Saramago sempre foi muito crítico.
As pessoas transformam-se em máquinas de ganhar dinheiro, ou de tentar ganhar dinheiro. A globalização é um totalitarismo. Totalitarismo que não precisa nem de camisas verdes, nem castanhas, nem de suásticas. São os ricos que governam e os pobres vivem como podem. Então, isto tem aspectos totalitários, de facto. Porque se tu controlas a economia mundial, os movimentos do dinheiro, a circulação dos bens, e de uma certa maneira se também controlas a circulação das pessoas, porque é o que está a acontecer.
Você está ouvindo Em Terra de Cegos, a vida e a obra de José Saramago. Voltamos a apresentar Em Terra de Cegos, a vida e a obra de José Saramago. Escrevia diariamente. Trabalhou bastante nas últimas duas décadas de vida. A Caverna, A Maior Flor do Mundo, O Homem Duplicado, Ensaio sobre a Lucidez e As Intermitências da Morte são alguns dos livros publicados neste período. Em 2007, foi criada em Lisboa uma fundação com o seu nome, a qual assume entre os seus objetivos principais a defesa e a divulgação da literatura contemporânea, a exigência de cumprimento da Carta dos Direitos Humanos, além do cuidado com o meio ambiente. E no dia 18 de junho de 2010, aos 87 anos, José Saramago morreu. Vinha apresentando uma série de problemas de saúde, especialmente respiratórios, mas não se esperava ainda que a morte viesse. Saramago havia tido uma noite tranquila. Acordou e tomou café com a mulher. Os dois conversavam quando ele começou a passar mal e, minutos depois, faleceu. A morte repercutiu em vários países. Afinal, Saramago não foi apenas um escritor português, foi um escritor do mundo. Seu senso crítico aguçado e contemporâneo movia e ainda move uma legião de fãs. Nos faz ter essa vontade de mudar as coisas, de enxergar, de agir. Como acontece com todos os grandes autores, Saramago morreu, mas sua obra permanece e, através do seu olhar, podemos compreender melhor este mundo.
O pior que, tal como eu o vejo, o pior que a morte tem é que antes estavas e agora já não estás.
Em Terra de Cegos, a vida e a obra de José Saramago é um programa produzido por Bruno Batiston para a disciplina de Rádio Jornalismo 1, do curso de Jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina, ministrada pela professora Valciso Culotto no primeiro semestre de 2010. Produção, roteiro, locução e edição de Bruno Batiston. Técnica de Túlio Cruzi.